Bem-vindos ao Spartan Cast, o primeiro canal totalmente dedicado a você, atleta, amador ou não.
Espartanos e espartanas de todo o Brasil, a mais um episódio do seu, do meu, do nosso SpartanCast. Atleta livre Gabriel Menezes falando.
E pra mim, meditação era esvaziar a mente, mas eu estava totalmente errado. Estamos aqui também com a Raíssa, da On Natural. E aí, Raíssa, tudo bem?
Ô, Gabriel, tudo bem? Pra mim, atenção plena era conseguir ouvir uma conversa por completo, mas é mais do que isso.
Muito mais, com muito certeza mais. E você, caro espartano que está nos ouvindo, estamos iniciando uma nova temporada de podcasts da modalidade do Spartan Mind. Será uma série de 9 episódios onde estaremos falando de tudo sobre a atenção plena, que é essa mais nova moda, esse mais novo trending. É claro, aqui no Brasil, essa nova moda, entre aspas, está ainda a passos muito pequenos e tímidos. No entanto, nós que já estamos trabalhando com esse contexto dentro do SpartanCast, com os espartanos e espartanas de todo o Brasil e com os atletas que, porventura, eu tenho a oportunidade de trabalhar individualmente e as imersões e aulas que eu tenho dado. Então, eu achei muito interessante trazer esse tema e trazer também um especialista, uma pessoa que também faz esse mesmo trabalho, e unir forças para termos um papo bem descontraído e tirar todos os mitos, desmistificar completamente o que é essa tal de meditação e, de verdade, conseguir elevar em você a consciência sobre o quão você pode evoluir com essa prática. Fiquem então com o tema principal. Raíssa, conta pra gente um pouco do seu trabalho que você tem feito através da On Natural.
Então, Gabriel, a On Natural é um spa, ele é de desenvolvimento holístico, especializado em atletas e crianças. Nós trabalhamos a consciência corporal, a consciência visual, e o atleta, através disso, começa a conhecer o seu corpo, as suas emoções, seus sentimentos, através da massagem, principalmente da meditação. Do foco no agora, no corpo dele, como que ele reage, para melhorar o sono.
E melhorar a performance também, né?
É, na busca da alta performance, né? Uhum. Subir um nível a cada dia.
Perfeito, muito
bom. Faz uns 2 anos que a gente tá praticando com atletas de natação, atletas de mountain bike, de corrida de obstáculos. Os resultados são bem bacanas.
Ah, legal. É mais ou menos esse mesmo tempo que a gente no SpartanCast tem trabalhado esse conceito. E assim, com atletas de todas as modalidades, já tive a oportunidade de fazer trabalhos com atletas dos esportes assim mais inusitados. E é muito interessante ver os impactos positivos, né? Eu também tenho trabalhado esse conceito junto a atletas amadores, né? Ou pessoas que antes estavam numa situação de sedentarismo, obesidade e não conseguiam desenvolver a disciplina para se colocar em movimento, sair da zona de conforto, que é um grande desafio, né?
É, sair da zona de conforto é o mais difícil, né?
Com certeza. Eventualmente, algumas pessoas conseguem sair da zona de conforto, mas aí depois a gente vai encontrando outros entraves no caminho, e muitas pessoas com a mesma velocidade que se motivam, elas, de repente, se desmotivam e saem e param com tudo, né?
Acabam se sabotando, né?
Muito. É, com certeza. E eu usei muitas ferramentas ao longo desse processo. Eu tive a oportunidade de conduzir 3 experiências de imersão totalmente online, né? Fazendo com turmas diferentes, com início, meio e fim, acompanhando de perto os atletas. A primeira foi o Agoge 1.0, que foi numa pegada de laboratório mesmo. A segunda, a gente já fez algumas melhorias, mas a terceira, que quando a gente começou a aplicar a meditação de verdade no contexto de algumas valências essenciais que as pessoas precisam desenvolver especificamente, né, como foco, concentração, motivação, o correto esforço, até autoestima, autoconfiança, disciplina, aí a coisa começou a dar muito certo, né? Então, por isso que a gente, eu creio que você usa a meditação como a principal ferramenta, porque conforme a gente vai vendo as aplicabilidades técnicas e práticas delas na nossa vida, e aí a gente começa a tentar transportar isso para as pessoas e ver que isso começa a dar certo, é meio que uma experiência da vida, né? Meio que um laboratório, a gente vê e afirmar a crença do poder que a atenção plena tem na transformação de hábitos e comportamentos, né?
Na transformação de hábitos, na motivação, na autoconfiança, na regeneração. Os atletas têm uma boa regeneração muscular também com as práticas de meditação. Alívio das dores.
Caramba, muitas aplicações, né?
Muitas. A gente vai se adaptando conforme a gente vai praticando, treinando, estudando, a gente vai aperfeiçoando de acordo com a necessidade, né?
Com certeza. Ainda bem que a gente tem 9 episódios, né? Pra estar falando sobre isso.
Tem tempo. Tem bastante tempo pra gente ir soltando todas as amarras.
Com certeza. E você, caro atleta, espartano, espartana, que esteja nos ouvindo, nós queremos trocar também, né? Nós queremos isso. Aprender com você. Nós queremos entender qual é a sua experiência com a meditação, se você já teve, caso não tenha tido, e ao ouvir o nosso podcast, tenha se colocado a fazer ou experimentar, tenha se permitido a experimentar essa experiência, por favor, compartilhe conosco seus insights, as suas dúvidas, curiosidades e também, né, mande suas sugestões de temas, coisas que nós possamos abordar após essa série de 9 episódios que nós começamos a gravar. É claro, para entrar em contato conosco é muito fácil. Você pode entrar lá no nosso site, no www.spartancast.com.br, mandar mensagem através do nosso chat, que a gente tem um chat online lá. Também pode enviar um e-mail para spartancast@spartancast.com.br. O link está justamente na descrição do post desse episódio. É só você chegar lá, pegar o nosso e-mail e, por favor, compartilhe os seus insights, suas dúvidas, críticas, sugestões. É muito importante para nós enriquecermos esse tema cada vez mais. Eu e a Raíssa estaremos vendo todos os e-mails, dando nossas opiniões e respondendo com muito carinho a todos. E, é claro,
com muita atenção plena em todos os comentários. Estaremos atentos a todos.
Com certeza. Posso dizer que a atenção plena foi uma coisa que caiu na minha vida de paraquedas, mas que mudou a minha vida de tal forma que eu fiquei apaixonado por isso e busquei me especializar e aprender cada vez mais sobre ela. No entanto, eu não sei como é que foi a sua experiência, Raíssa. A minha foi, tipo assim, primeiro eu busquei coisas na minha vida para melhorar e vencer a depressão, e a atenção plena, a meditação foi o que mais me ajudou e me transformou. Foi primeiro numa experiência a nível pessoal, que aí depois eu fiquei tão apaixonado por isso que eu queria que o mundo todo meditasse.
Que o mundo todo, é verdade. É,
não sei como é que foi com você essa experiência da meditação, esse contato com a meditação.
Eu me sentia muito ansiosa, queria fazer muito as coisas, ficava prospectando tudo, sonhava muito e não conseguia realizar, não conseguia materializar as coisas. Então eu comecei a buscar dentro de mim informações, fui aprendendo a meditar, fui conhecendo, me conhecendo, e aí eu comecei a querer que todo mundo praticasse também. Eu fui vendo as minhas dificuldades e fui me aprimorando, buscando novos conhecimentos, novas pessoas, também pessoas que praticavam, eu fui perguntando. E depois desse tempo, eu consegui passar para as pessoas, de tanto que eu queria que as pessoas fizessem, falei, não, agora eu vou dar umas aulinhas, porque a gente vai aprendendo também, né? Conforme a gente vai passando para as pessoas, a gente vai se aperfeiçoando também na nossa prática. Porque nem todo mundo consegue fazer do mesmo jeito, né? Tem cada um tempo, né?
É, com certeza, cada um tem o seu próprio tempo.
Pra vencer a ansiedade.
Depois você começou a praticar e aplicar com atletas, e aí você acaba se desenvolvendo mais ainda também, né?
Mais ainda, assim, eu sempre tive contato com atletas pela minha profissão, que eu trabalho em hotelaria também. Então sempre tem pessoas formandas de educação física, tem muito esporte, né? Esporte e lazer era o setor que eu trabalhava. Só que eu praticar esportes, eu não praticava, eu gostava de assistir e eu não gostava de praticar. E quando eu tive contato com um atleta de alto desempenho, de alta performance, eu falei, nossa, vamos trabalhar junto. E eu comecei a ver que o atleta tem muito foco, ele é muito disciplinado. E isso me motivou também, me inspirou a ter mais disciplina. Eu comecei a trabalhar mesmo com crianças. E aí eu passei para os atletas também, por decisão minha de querer aprender um esporte, querer praticar um esporte. Então eu comecei a fazer com os atletas e comecei a ver que o desenvolvimento fica muito mais rápido. Já tem um gatilho muito mais rápido. E agora eu sou a pessoa que quer praticar esporte. Que é uma coisa que me inspirou. Os atletas inspiram a gente, inspiram as pessoas.
Com certeza. No entanto, eu como atleta, na verdade, eu comecei como atleta. Eu comecei a observar que, primeiro, atleta, ele não tem muita humildade para receber ajuda e apoio de outras pessoas quando a questão é a questão mental. Por quê? Os atletas de alta performance, eles vão se desenvolvendo fisicamente e vão rompendo limites, vão chegando num nível de desempenho alto, e isso vai gerando naturalmente uma autoconfiança inabalável dentro deles, né? Essa autoconfiança, se o atleta não ficar atento, pode fazer de certa forma com que o tiro saia pela culatra.
Às vezes uma falta de humildade.
Exato, exato. Porque a autoconfiança, ela é uma coisa que ela é positiva quando usada ali no teu esporte, aplicada pro contexto do teu esporte, mas ela pode ser negativa quando ela te isola e te impede de aprender coisas novas, expandir sua consciência e se desenvolver em outros aspectos da sua vida. Então o atleta, ele acaba, muitas das vezes, cultivando o ego dele.
Porque, na verdade, precisa ser individualista, né? Na verdade, ele começa a se tornar, porque ele tem que se equilibrar ali, ele tem um competidor do lado dele, né? Um dito adversário, né? Como dizem. Então acaba se fechando, fica mais individualista.
Com certeza. Muito. Isso é muito comum até em esportes coletivos, sabe? Você vê o futebol, você tem a equipe ali, é um time. É. Mas a mídia fala o quê? Do craque, do atacante, do goleador, do cara que tá fazendo 1000 gols. Então, o foco é dado em uma pessoa, apesar de ser um trabalho em equipe. Então, é meio que por uma pressão da própria sociedade, da própria mídia, e aí você começa a inflar egos dentro de times. Então, tem que ter um trabalho muito grande com equipes para controlar o ego, para ensinar a eles trabalhar bem em equipe. E acima de tudo, o atleta, individualmente, ele tem que começar a melhorar, né? A gente precisa primeiro trabalhar uma questão onde a gente comece a ajudar ele a trabalhar melhor a relação dele com ele mesmo, para depois ele melhorar a sua relação com a equipe, com as outras pessoas, com o mundo à volta dele.
Começa a ser automático, né? Quando a gente começa a olhar pra gente, pras nossas reações e se aprimorando, começa a ser automático a gente querer olhar o outro também, né?
Exato, com certeza.
Ter essa aí consciência, essa
era a minha,
né?
Era a minha maior frustração, né, o Raíssa? Porque, cara, o atleta é um cara, assim, que realmente nos inspira. Mas quando eu vinha falar da questão de treinamento mental, e até hoje eu ainda encontro muitas barreiras, o atleta, ele é muito fechado, sabe? Ele não quer, ele não busca esse tipo de ajuda. E aí que tá. Quem tá lá no topo, tá se destacando, foi o cara que venceu o ego dele.
Isso, foi o que buscou,
que
né?
Foi exatamente, que foi humilde pra se abrir pra importância do treinamento mental, tanto quanto o treinamento físico. Porque o cérebro é como um músculo, e ele precisa também fazer repetições para que ele possa evoluir e crescer. E, porra, vamos combinar, você fica vendo aquelas frases, desculpa o palavrão, mas é porque eu sou muito apaixonado nesse contexto, porque Sim. eu ainda acho muita mediocridade no atleta brasileiro e não se preocupar com a preparação mental. Porque você
Na verdade,
vê lá fora...
eu acredito que é porque não é um hábito mesmo, né? Não é um hábito. Porque o atleta de alta performance, ele recebe patrocínios mil, né? Patrocínio de roupa, patrocínio de suplemento, de nutrição, de personal, disso e daquilo. Mas ninguém ajuda ele no psicológico. E ele não sabe que ele que é a ferramenta principal. Ele não tem essa consciência, né? Não passa nem na televisão. Quem faz, esconde.
Cara, é ridículo, mas é a realidade que a gente tem que lidar hoje, né? E a gente tem que tentar se adaptar a essa realidade e aos pouquinhos ir plantando a semente nesses atletas para eles entenderem a importância. Por isso que eu e a Raíssa começamos esse projeto, caro ouvinte, porque a gente quer ir plantando essa sementinha aos poucos. E se você está aqui, você que é atleta, está nos ouvindo, compartilhe com seus outros amigos atletas também, para que eles gerem essa consciência da importância do treinamento mental, porque afinal de contas, para onde a cabeça vira, o corpo vai atrás. Então, se você não está com a tua cabeça treinada, o seu psicológico treinado, o que adianta você ter um corpo forte, atlético e preparado, se na maioria das vezes é a tua mente que está te auto-sabotando? Você fica compartilhando no seu Instagram frasezinhas de motivação muito bonitas, falando que o importante é a mente, que o importante é a cabeça, o importante é o foco, mas na prática, como você está treinando a sua mente? Como você está treinando o seu foco? Como você está desenvolvendo o seu cérebro? Eu te pergunto agora, reflita por um momento. Você tem alguma prática estruturada, estratégica, bem fundamentada, cientificamente comprovada? Assim como você busca a ciência da nutrição, assim como você busca a ciência da fisiologia, você está praticando alguma forma de treinamento mental? Eu te faço esse questionamento porque eu quero te conscientizar. Porque...
tá buscando a neurociência, né?
Porque a neurociência já comprova os benefícios da atenção plena e da meditação. E é isso que eu e a Raíssa queremos trazer nesses 9 episódios, para gerar em você a consciência de como nós somos medíocres, sim, em questões sim. de como somos medianos, quando a questão é o treinamento mental. E a atenção plena, a meditação, é o exercício da mente que você precisa executar, assim como você treina o seu corpo todo dia com disciplina e consistência. Você concorda com esse meu discurso um pouco inflamado e passional agora, Raíssa?
Eu concordo, Gabriel, porque é o seguinte, normalmente quando você não treina a sua mente, o seu psicológico, você pode estar super preparado, principalmente para competição. Aí você chega lá, tem aquele cara que você não gosta muito e ele fala um negócio para você e já te abala. Pronto, você já fica abalado, a sua autoconfiança cai, porque aquela pessoa tá lá, ou porque ela apontou o dedo pra você, e você já começa, ih, será que eu consigo? Ele é melhor que eu, acho que ele tem uns treinadores melhor. Aí começa a olhar a torcida, olhar as pessoas ao seu redor, você já começa a ficar tenso. Como você se controla? Como que você se observa? Como você se coloca no centro? E esquece disso, porque a conotação competição já gera um pouco de negatividade, porque um vai ganhar, outro vai perder. Mas a questão não é essa, a questão é como eu me desenvolvo agora. Como eu vou me superar nessa prova. Não é competir com o outro, competir consigo mesmo, né? Com os seus desafios, seus entraves mentais. Então, eu acredito que a competição, ela existe... Existe, cada um tem o que vai ficar em primeiro lugar, só que você tem que ser humilde e entender que se ele ficou em primeiro e você não, ótimo. Na próxima eu tenho que aprender. Eu vou aprender com essa pessoa. Não, ele é um concorrente meu, né? E vice-versa. Eu tô aqui pra ensinar as outras pessoas. Eu tenho que ser um exemplo. O atleta é um exemplo. Até pra uma criança, o que o atleta faz, a criança vai repetir. Principalmente as crianças. É o que eu tenho visto, assim, né? Que são inspiração para as pessoas. Então, quando você busca o seu treinamento mental, você fica um ser humano melhor. Você fica um ser humano melhor. Então, se você é um ser humano melhor, você é um atleta melhor também, né? Você não se deixa abalar.
É, porque onde começa um, não termina outro, né?
Você é um
você
só, né?
É a extensão do seu esporte.
É verdade. É verdade. Não tem como você ser dois. Você é um só. Então... Não importa onde você esteja, não deixar que te influencie, que o externo te influencie, né? Principalmente dentro de uma competição, que você tenha aquelas pessoas que você não gosta muito ou que não gostam muito de você, existe. Então como que eu vou me controlar, né? Então, é muito importante a meditação, eu acho muito legal o que você falou, concordo plenamente. Não adianta você ficar falando se você não faz. Ah, frases motivacionais são bacanas, eu posso, todo mundo se inspira, mas você faz? Você pratica o que você fala? Se você não pratica, fica só ao vento, né? Uma hora cai.
E tem uma frase muito foda do Muhammad Ali, que ele fala o seguinte: a primeira batalha que você tem que vencer é a interna.
Isso.
E ele foi um dos maiores campeões, né, da história.
Sim. Tem muitos atletas da história que fizeram, fazem parte, práticas, né, de treinamento mental. Não só com psicólogos, mas treinamento mental que nem esse que a gente está passando agora, ensinando o pessoal da atenção plena, né, desmistificando esse processo. Que é novo pra gente no Brasil, mas lá fora é mega utilizado já.
Então, só para citar alguns exemplos de atletas que vêm praticando a atenção plena, vulgarmente conhecida como meditação, tão carregada desse aspecto dogmático, esotérico. Tu lembra de algum, Raíssa? Eu lembro, por exemplo, Michael Jordan, o próprio LeBron James, que é dessa galera um pouco mais recente, mais nova.
Sim.
Aqui, porque o Michael Jordan é da antiga da
NBA.
É das
antigas.
É, exatamente. Tem o LeBron James,
tem
que é essa
Lyoto
galera...
Tem Lyoto Machida também, né?
Lyoto Machida, da NBA, mó galerão, assim, quase todos, né? Da
eu
NBA,
acredito.
É, e tem, é claro, pessoal, o Chicago Bulls é um time que tem um programa de meditação, um programa de preparação mental do atleta dentro da meditação, que é feito através do George Mumford, que é inclusive autor de um livro sensacional que eu recomendo, que é o The Mindful Athlete. Porque quando eu comecei a aprender a questão da meditação e comecei a ver os impactos que ele causava primeiro para mim, no meu esporte, eu comecei a perceber, nossa, a meditação, ela tem uma aplicação de fato muito importante e muito efetiva para o atleta.
Efetiva.
É, exatamente. Mas eu não tinha uma confirmação ainda de atletas ou de pessoas que meditavam, sabe? Era meio que um conhecimento empírico, né? Que eu observei através da experimentação, do teste com outros colegas, com atletas. Daí eu percebi que, tipo assim, tinha impacto, mas eu não tinha um estudo de caso, uma amostragem muito grande para poder, por exemplo, lançar esse curso que eu lancei já há mais ou menos um mês, que é o Introdução à Meditação Esportiva. Eu não tinha um...
Que é muito bom.
É, tu tá fazendo, né?
É muito bom, vale a pena, gente.
Ah, que bom. Que bom que você tá gostando, foi feito com muito carinho, assim, a gente teve muito zelo, muito cuidado para fazer esse curso, e sempre usando a analogia, a linguagem que o atleta tá familiarizado, né? Procurando procurando trazer pro dia a dia do atleta mesmo coisas assim que acontecem em diversos esportes, para que fique bem clara a linguagem da aplicabilidade da meditação dentro do esporte. Por isso que eu chamo de introdução à meditação esportiva, quando na verdade é um curso de introdução à meditação. A questão é que a diferença é que eu uso uma linguagem um pouco mais esportiva, mas qualquer pessoa pode fazer esse curso. Mas voltando, né, sem ficar fazendo jabá aqui, que não é o nosso objetivo aqui, é realmente entregar informação isso. Nessa série de 9 episódios, é dar tudo que a gente tem, tudo que a gente sabe para você já colocar na prática e aprender a, de fato, a usar a atenção plena a seu favor, seja na sua vida pessoal, seja no seu esporte. Então, como eu estava citando o exemplo de alguns atletas, o George Manford, ele já desde 1997 fazia um trabalho de meditação com atletas dentro do Chicago Bulls. E isso, para mim, através desse livro The Mindful Athlete, foi tipo assim, a confirmação que estava faltando para eu...
A cerejinha do bolo, né?
É, exatamente.
Ah, tá certo o seu caminho, meu caro.
É, exatamente. Isso mesmo, tá certo o seu caminho, meu caro. Você tá indo no caminho correto, apesar de você tá indo aí na cabeçada, tá indo aí na, tipo, na experimentação, observando através da sua própria experiência. Sim, já tem um galerão fazendo isso lá fora, com um trabalho
estruturado. Com certeza, eles começaram no cabeção e foram indo, foram se unindo. E foram criando os projetos para que hoje a gente consiga desenvolver aqui no Brasil, né?
É, com certeza, porque aí é claro, depois que eu conheci o trabalho do George Manford, eu fui atrás dele, né, para tentar ter contato direto com ele. E aí eu consegui, porque ele é uma pessoa super humilde, né, aí tu vê a questão, como é que quem trabalha com... a meditação ou essas formas de terapia, né, que são conhecidas como alternativas, mas hoje a própria medicina começa a reconhecer como terapias complementares, né?
Complementares, isso.
Você começa a ver quão humildes essas pessoas são, né, e como elas estão abertas a abraçar quem quer entrar nesse mundo maravilhoso,
sim,
né?
Sim, porque a gente sempre pensa no somar, né? Quanto mais pessoas, melhor.
Exatamente, a gente pensa exatamente no somar, você tá certíssima, Rai. E cara, olha, ele é muito humilde, eu tive contato direto com ele, ele me passou muito material. É claro, eu tinha dissecado o livro dele, sabe? Foi um dos livros que eu realmente peguei toda a essência, assim, eu li, reli, li várias vezes, ouvi em audiobook, eu tenho ele em digital, eu tenho ele físico, depois eu comprei ele
físico. Dá até pra reproduzir, né?
Eu consigo reproduzir o livro do início até o fim, só na minha cabeça.
Você vê como aumentou a sua consciência, né? Como expandiu a sua mente.
Exato. Então, assim, a gente citou aí o exemplo desse cara que não é conhecido, George Manford, mas ele trabalha com a atenção plena dentro do Chicago Bulls e é autor desse livro maravilhoso chamado Mindful Athlete. Foi ele o professor do Michael Jordan, do LeBron James e de todos os atletas do Chicago Bulls. E daí outros times começaram a verem os impactos, pô, Chicago Bulls com o Phil Jackson quase 9 vezes campeão, se eu não me engano, né? 8 ou 9 vezes, eu não vou lembrar agora, que tem também um outro livro sensacional do Phil Jackson chamado 11 Anéis, que o Phil Jackson, ele é um coach, né, um técnico de basquetebol, um dos mais conhecidos, e acho que ele conseguiu, não me recordo exatamente, mas só ele conseguiu 9 títulos, 9 títulos pro Chicago Bulls. Ele tem 11 anéis, que são 11 anéis de campeão, porque ele conseguiu um anel como jogador, quando mais novo, depois 9 anéis com o Chicago Bulls e mais um anel com outro time que eu não me recordo agora. Recomendo esse livro.
Pouca
já tem
coisa, né?
Exatamente. Recomendo pra caramba esse livro, 11 Anéis, que é a autoria do Phil Jackson. E ele fala sobre o trabalho do George Manford, a importância
que dá atenção plena, da meditação que ele usou pro esporte dele. E é como eles chamam lá nos Estados Unidos, né? Ele trilha o caminho do Spiritual Warrior, né? Que é esse guerreiro espiritual dentro do esporte, né? Ele fala da importância dessa espiritualidade para alta performance, que eu defendo muito também, mas uma espiritualidade totalmente desconectada de religião.
Isso, tá muito mais ligado à sua empatia com o próximo, com o que você tá fazendo ali, né? Aquele fair play mesmo, acho que desenvolve cada vez mais.
Autoconhecimento também, né? Pra mim, espiritualidade é autoconhecimento, autodesenvolvimento, autorrealização. É o que o próprio Maslow, né? Naquela teoria, aquela pirâmide das motivações humanas fala, né? No topo ali da cadeia, depois que todas as necessidades básicas estão atendidas, necessidades por alimento, necessidades fisiológicas, segurança. Depois vem as necessidades de autorrealização, né? De autodesenvolvimento, de evolução. E para mim, né? E esse é o conceito de espiritualidade que a atenção plena nos permite. Então,
viver
acho que
pleno.
Depois. É, exatamente, viver pleno, exatamente. É, eu falo que a alta performance ela não tem nada a ver com a intensidade. Ela tem a ver com equilíbrio, com essa plenitude, né? E essa plenitude ela é muito importante para o atleta, porque se o atleta não estiver bem emocionalmente, no aspecto da família dele, ou não estiver bem financeiramente, ou ele não tem um senso de propósito, de missão muito forte, enfim, tiver alguma coisa
capenga... A gente consegue perceber até os jogadores de futebol aqui no Brasil. Quando eles estão aqui no Brasil, eles têm um desempenho X. Quando eles vão para a Europa ou vai para outros times, o desempenho deles sobe mais. O que é o diferencial, né? Como que é tratado, né? Esse psicológico dele, o trabalho psicológico, a autoconfiança, a cobrança mesmo ali. Como que ele é treinado? É totalmente diferente daqui do Brasil. Aqui não tem toda essa cobrança, né? O atleta não tem que... Não tem muito psicológico. Você vê as brigas acontecendo nos jogos e tudo mais. Então tem um equilíbrio ali, tá faltando um pouco, né? A gente percebe que falta essa parte psicológica, de atenção plena, de foco mesmo, né, pro atleta.
Com certeza. Com certeza, e você vê que lá fora eles fazem um trabalho muito forte, um acompanhamento psicológico, um trabalho de coaching esportivo individual com cada atleta. Eles permitem a cada atleta individualmente fazer ali um caminho de autoconhecimento que a psicologia, né, que o coaching permite, né? Eventualmente, alguns times têm programas de atenção plena, outros utilizam outras ferramentas como yoga, mas todos usam alguma forma de terapia complementar para que o atleta desenvolva esse autoconhecimento.
E então, saiba lidar com essa pressão toda, né? Porque é uma pressão muito grande, tanto interna quanto externa, né? É uma cobrança muito grande.
As apostas são muito altas, né? Muito dinheiro envolvido, né?
Tem muita coisa envolvida e o atleta... Tem que estar focado, ele tem que estar presente.
Sem dúvidas. Enfim, a gente citou aqui alguns exemplos de atletas, né? Temos também o próprio Tiger Woods, do golfe, né? Que é uma lenda do golfe hoje. O Usain Bolt, do atletismo. Michael Phelps. Da natação. Falamos juntos e tudo. A lista, se você pesquisar, inclusive já faz algum tempo, vou deixar o link aqui nesse nosso episódio, um infográfico que eu fiz com atletas que meditam.
É muito bom.
Ah, tu pegou também esse infográfico? Chegou a ver?
Cheguei a ver.
Caramba!
Falei pra você, eu tô ligada.
Tá ligado no Spartancast há quanto tempo? Por que você só me procurou agora, hein, filha?
Então, eu só tava ouvindo, aí eu falei, não, agora chegou a hora.
Tudo tem o seu tempo, né?
Tudo tem o seu tempo, não tem o que fazer.
Eu vou deixar, então, no post desse episódio o link para o infográfico que eu lancei já faz algum tempo dos atletas que meditam, que é só pra você, o cara ouvinte, pegar... Uma ideia aí de qual a importância e aplicabilidade
da meditação para o esporte, tá?
Para você ver que não é o fim do mundo, é o começo.
Não. É, exatamente, exatamente. Então, acho que agora, né, que a gente já deixou bem claro para o nosso ouvinte todo o aspecto aplicável da meditação, da atenção plena para o esporte, acho que é legal a gente começar a explicar para o nosso caro ouvinte espartano, espartana, o que é a atenção plena, né? Só que antes da gente falar o que é a atenção plena, eu gosto de falar o que a atenção plena não é.
Sim, fica até mais simples, né? Da pessoa compreender.
É, porque quando a gente fala o que a atenção plena não é, a gente já quebra alguns mitos, algumas crenças limitadoras que as pessoas possam ter em relação à meditação, né? E a atenção plena não é para relaxar.
Nada de relaxamento.
Exato.
A gente faz o exercício para perceber a sua musculatura, relaxar, mas o seu corpo, a sua mente, ela não relaxa, ela fica até mais ativa, né?
É, por isso que o nome é atenção plena, né? Você utiliza um objeto de foco, daí você afunila a sua atenção, de repente você expande a sua atenção, cria uma consciência corporal muito grande e a sensação de relaxamento, ela vem de certa forma, porque a gente percebe que com o tempo, né, com a prática da meditação, a gente percebe que muitas das tensões que existem no nosso corpo foram deliberadamente criadas pela nossa mente.
Isso mesmo, aí a gente se sente mais leve, né?
É, e essa tensão criada, ela foi criada de uma maneira meio que subconsciente, né, Uhai? A gente não gera consciência quando a gente tá no piloto automático, né?
A gente vai só processando as informações que já estão contidas ali, vai vivendo e repetidamente, né? E vai acumulando aquelas informações e o cérebro trabalha por conta própria.
É, e aí a gente tá com aquela tensãozinha no pescoço, no trapézio, em alguma parte específica do nosso corpo, e a gente não sabe que a semente disso foi a semente de um estresse, de uma mentalidade nossa, de algo que tá ali sendo processada no background.
Às vezes a gente até acorda e fala, nossa, que saco, vou ter que trabalhar. Uhum. Pronto, já criou a tensão.
É, na hora.
Já era. Não tem mais como fugir. Toda aquela informação do saco cheio do seu trabalho vai ficar sendo jogada até você tentar prestar atenção de que esse é o fato, né? Foi daí que começou.
Exato, perfeito. A atenção plena também não é uma religião.
Nada de religião.
É. Definitivamente não tem nada a ver.
Vamos grifar, fazer um circulinho, escrever em vermelho. Gente, não é uma religião.
É, com certeza.
Um estilo de vida, né? Um jeito de você levar a sua vida dentro de qualquer cultura que você tenha, qualquer crença, qualquer coisa que você tenha, qualquer religião, ela é super aplicável, não tem é uma coisa diferente da outra.
É, e é claro, nós temos uma série de estudos hoje que comprovam os benefícios da meditação, da atenção plena para a vida, para o nosso cotidiano, seja você é um atleta, ou um empreendedor, ou uma pessoa comum. O impacto vai ser muito grande no seu autodesenvolvimento, mas também na sua fisiologia. E a gente vai, nessa série de episódios, explicar toda essa fundamentação que a neurociência tem permitido comprovar os benefícios. E aí, quando você entende os benefícios, você definitivamente vê que apesar de ter sido uma prática contemplativa utilizada em muitas religiões, a meditação não é uma religião, é uma prática.
É uma ferramenta, uma ferramenta tecnológica que nós temos, que veio com a gente, só que a gente foi treinado para não entender, para não conhecê-la.
Exatamente, eu costumo chamar de a mais pura e honesta ferramenta, né, de treinamento mental.
Sim. Quando eu comecei a meditar, eu falei, quando eu decidi que estava na hora de eu passar adiante esse conhecimento, as pessoas falam assim, a melhor coisa que você faz para um ser humano é ensiná-lo a meditar.
É
a melhor ferramenta que você pode ensinar, a melhor técnica que você pode ensinar para alguém, que ele medite, que ele crie a sua própria realidade, né? Entenda.
É hoje que
é possível.
Hoje que eu tenho lido muitos livros, né, sobre o assunto, inclusive você percebe que você começa a se tornar especialista no assunto e entendido do assunto quando você lê 15, 20 livros diferentes e você começa a perceber que esses livros estão ficando repetitivos já, sabe?
Sim, já tá ficando, eu já sei tudo, já sei até o final do livro.
É, exatamente. E hoje eu sei que um dos aspectos que a atenção plena nos leva a essa evolução espiritual é porque nós abandonamos o nosso eu primitivo. Porque a atenção plena, com o tempo, se o nosso caro ouvinte se permitir a prática, ele vai perceber que ele vai ter um controle emocional muito maior, um autocontrole, sabe, muito maior. Ele vai ver as coisas muito claramente, ele vai conseguir tomar decisões de maneira muito mais assertiva na vida dele, ele vai deixar de ser refém de impulsos, de ímpetos, ele vai se tornar um filósofo, uma pessoa muito analítica, sabe? Muito não fria e calculista, mas analítica. Ele vai observar, olha, isso aqui trabalha a meu favor, então eu vou tomar essa decisão. Não, isso aqui vai me atrapalhar. Não, então eu não vou tomar essa decisão. Vai deixar de ser tão impetuoso, tão reativo como nós somos naturalmente, como seres primitivos e instintivos, né?
É, Gabriel, porque na verdade tudo é uma escolha, né? A gente tá sempre tendo que fazer escolhas. Então a gente tá fazendo as escolhas conscientemente ou a gente só tá fazendo?
Exatamente.
Fazer, né?
Exatamente.
É sempre uma escolha, você abre o olho e você escolhe o que você vai pensar. Você chega no café da manhã, você escolhe o que você vai comer. Né? Então...
Sendo que a maioria das decisões, elas são tomadas pelo nosso subconsciente. Elas são processadas por essa parte do nosso cérebro que é extremamente instintiva, extremamente reativa. Você vê um doce, aquilo salta a sua atenção, porque há uma quase que uma dependência química envolvida dentro do açúcar.
Sim.
E daí você vê aquilo ali te apetece de tal maneira, apesar de você saber que não é a melhor opção, ou talvez você queira evitar, ou esteja de dieta, enfim, ou esteja fazendo algum treinamento específico e o açúcar pode prejudicar o seu desenvolvimento físico, enfim. Às vezes a gente fica ali, meio que se degladiando internamente, sabe? Ou simplesmente, ou simplesmente toma a decisão e pega e come quando vê, se arrepende depois, né?
Que é a pior parte, né? O arrependimento depois.
Exatamente. Então eu vejo assim que, apesar da atenção plena ter a ver com essa evolução espiritual, porque a gente se distancia cada vez mais do nosso eu primitivo, a gente também hoje sabe que espiritualidade não tem nada a ver com religião, porque religião entra o aspecto dogmático, doutrina específica, uma doutrina que está ligada à etnia, à cultura da pessoa, né? E a gente sabe que a espiritualidade,
assim,
ela é atingida em qualquer religião, né?
Que a religião é o frasco, a espiritualidade é o líquido que tem dentro do frasco. Então,
ótima definição.
Né?
Muito legal, muito legal. É realmente isso. A religião é só um frasco, é a capa, a explicação, a embalagem que você dá por essa busca por evolução, por elevação, para se afastar do seu eu primitivo, se tornar uma pessoa elevada, né? Uma pessoa evoluída. E é claro, aí você pode usar o frasco que você quiser para atingir essa espiritualidade.
A gente nasce com um frasco porque cada pessoa nasce num país, ou nasce num estado, nasce numa família, e vai criando o seu próprio frasco. Só que você tem que perceber que ele pode ser mais amplo, tem uma variedade muito grande por aí.
Exato.
Né?
E aí a atenção plena, como uma ferramenta de treinamento mental, ela tem trazido, de certa forma, esse caminho de autoconhecimento, de elevação, de autodesenvolvimento, totalmente desconectada de qualquer religião, porque a neurociência tem comprovado os seus benefícios, né?
Sim.
E a partir daí a gente começa a observar que essa busca por elevação, por equilíbrio, por autocontrole, por autoaperfeiçoamento pode ser feita, sim, sem você estar ligado a nenhuma religião, né? E aí isso dá um alívio, né? Porque muitas pessoas são céticas ou
né, tem aí o termo ateu, né?
Sim.
Mas também hoje tem um crescimento muito grande de pessoas que sentem que tem ali um buraco, algo faltando, e buscam uma forma de evoluir, de se desenvolver ou de melhorar, mas acaba não conseguindo porque às vezes precisa tomar a decisão por uma religião ou outra. Hoje a gente sabe que não é mais necessário isso, né?
Que já quebrou essas correntes, né? Você não tem essa obrigação de ter a sua religião. Você tem que ser um ser espiritual. O que é o ser espiritual? Ser presente, com compaixão, com plenitude, né? Que sabe viver sua vida, que pensa em fazer pelo outro aquilo que faz para você mesmo, né? É uma consequência.
Exatamente.
Então, quem fundou a religião foram os homens.
É, exatamente. Bom, agora que a gente falou, acho que tá bem claro pro nosso ouvinte que não é uma religião, é uma prática, uma ferramenta de treinamento mental com um objetivo muito claro de evolução, de desenvolvimento pessoal e que hoje tem os seus benefícios comprovados pela neurociência. Uma outra coisa que a atenção plena não é que muitas pessoas encaram a atenção plena ou a meditação como uma maneira de mudar os nossos pensamentos. E a gente não muda os pensamentos.
Não muda.
A gente aprende a conviver com eles.
Né? Porque a gente sempre vai estar pensando, a gente sempre vai estar sentindo, sempre tem uma emoção. A gente não fica sem emoção, sem pensamento. Uhum. Mas a gente aprende a viver com eles, viver o que está acontecendo, senti-los e entendê-los, né?
E é a partir daí que a gente se torna muito mais analítico, né? A gente começa a observar tudo muito mais claramente.
Sim.
Começa e é claro,
a realidade como ela é.
Exato, exato. E também a meditação não é uma forma de esvaziar a mente, porque essa é a crença mais comum em relação à meditação. Se não é para mudar os pensamentos e não é para esvaziar a mente, então o que é que a meditação é? A gente vai explicar. Para que serve? A gente já vai explicar. Fica calma aí, né? Fica calma onde você tá agora. Respira, fica presente, que a gente vai te explicar.
Vai chegar essa hora.
Vai chegar a hora. O que eu posso dizer no momento é que nós aprendemos a lidar muito melhor com nós mesmos, com o nosso diálogo interno, com os nossos pensamentos, né? E aí, uma crença também muito comum, e o fato é, isso não é meditação, é que ela não é difícil. Tá?
Não.
E também não é fácil.
Ela tá no mediano, né?
É paradoxal, vamos dizer assim.
Ao mesmo tempo de você.
Exatamente. Ao mesmo tempo que ela é difícil, ela também é fácil. Meu Deus, como é que eu explico isso? Me ajuda, Raíssa.
Na verdade, ela se torna um pouco difícil quando você tem essa crença de que ela é difícil. Ela não serve pra mim, isso não existe, não funciona, eu já tentei. Não é assim. Na verdade, que nível de... Como que você tá por dentro, né? Como que tá as suas crenças? Como que estão as coisas? Você tem esse contato? Você tá aberto para isso? Se você tá aberto, fica muito mais simples. Então, você nunca correu. Você quer competir a Spartan Race. Mas você nunca correu. Como? Então, vai ser difícil para você. Só que se eu me abro e ponho... me coloco para que as pessoas me ensinem... Eu tô aberto, fica se tornando cada vez mais fácil, porque eu tô praticando, tô sentindo, tô vendo ela fazer efeito em mim. Uhum. Então eu começo a me abrir mais, isso vai ficando fácil.
Então, com certeza.
É tudo tá na sua mente. Você
depende,
que impõe,
então, da forma,
né?
Como a gente encara, né? Se eu encaro como difícil, vai ser difícil.
Vai
se
ser difícil.
Como fácil, vai ser fácil. E aí, é claro, é que nem correr, né? Vamos citar um exemplo aqui pro nosso ouvinte. Quando a pessoa nunca correu na vida dela, ela acha a corrida extremamente difícil.
Sim.
E por achar difícil, muitas das vezes a pessoa não se permite, nem tenta, sabe?
Nem tenta.
Mudar. Aí elas veem as pessoas correndo 5 km, acham isso incrível. Nossa, que feito extraordinário, eu não consigo andar 2 km, a pessoa corre 5, uau! Aí, beleza, a pessoa começa a praticar, aquelas que permitem praticar. Aí ela começa aos pouquinhos, com consistência, disciplina, vai aumentando a distância. Quando vê, ela tá correndo 5 km. E aí ela fala, nossa, não é tão difícil, é fácil até, entendeu? Então tem tudo a ver também com a prática. Primeiro é você romper essa crença limitadora de que meditação é difícil.
Primeira e depois, coisa que tem que arrancar fora.
Exatamente. E depois você, daí, você se permite a fazê-la. E ao se permitir fazê-la, aí você vê, olha, não é tão difícil. Na verdade, é até fácil. Só que você também vê que se você não continuar praticando a sua corrida, no caso, a meditação, você vai achar e vai continuar achando a prática um pouco onerosa, um pouco cansativa. Você vai, não vai observar os benefícios da corrida. Se você correr uma vez na semana e teu foco é emagrecer, ou conseguir mais condicionamento físico, ou aumentar a distância, você vai ver que o resultado não vai vir. Logo aí tu vê que não é tão fácil assim como você imaginava.
É mais difícil manter a constância da prática do que você conseguir fazer a prática, né?
Isso, perfeito, perfeito. Outra coisa que a atenção plena não é, que é uma maneira de não se preocupar mais com o futuro. As pessoas acham que, então se o foco é ficar no momento presente, então eu vou me tornar uma pessoa inconsequente, que não pensa no futuro, que não planeja, que não se prepara para as coisas e para a aposentadoria.
Vou ficar jogado no mundão.
Vou ficar jogado no mundão e vou viver de maneira inconsequente. Não, não é. Você vai aprender a usar o futuro ao seu favor. Vai aprender a usar o futuro para o que ele realmente importa, que é planejar e não se preocupar. Preocupar, né? Antes de acontecer a coisa, você já está preocupado com o que vai acontecer. Isso que nos faz mal, essa ansiedade. Entendeu?
Sim, você fica pré-ocupado mesmo, né? Você já fica ocupado com uma coisa que já aconteceu. E eu acredito, assim, que futuro é muito relativo. A gente tá conversando agora. Daqui 10 segundos é futuro. Mas aí, passou 10 segundos, já é presente. Passou 11, já é passado.
É relativo, com certeza. O tempo é subjetivo, né?
Sim, então é o que eu faço agora pra eu chegar naquele futuro que eu tô almejando. Não adianta nada eu ficar querendo, 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 sendo que agora eu não tô fazendo nada pra isso.
Com certeza. Agora, outra coisa que a atenção plena não é, é que as pessoas acham que ela é impossível de ser investigada cientificamente, o que mais pra frente eu vou trazer aqui algumas informações, né, eu e a Rai, e você vai perceber que não é bem assim, não. Inclusive, tem muitos estudos e muitos experimentos científicos relacionados à atenção plena, relacionada à meditação.
Eu e o Gabriel somos prova disso, de que a gente está aqui e conseguiu comprovar cientificamente com estudos de fora, com estudos daqui de dentro, traduzidos ou em inglês.
Nossa prática também, né? Nossa própria prática.
A gente conseguiu fazer a prática, desenvolver, passar para outras pessoas que também já estão fazendo isso.
Ver o impacto disso, né, nas pessoas e ver que realmente tem efeito.
Que realmente, e tem muito efeito. O efeito pro atleta foi o que me surpreendeu bastante. É muito rápido, é muito rápido.
É verdade.
Assim, de uma hora pra outra, pá, já dá aquela transformada.
Não é à toa que eu poderia ter criado, né, um treinamento, um curso de introdução à meditação, simplesmente, né? Na minha formação, eu recebi uma série de informações que me permitia ser professor, né, de meditação. E geralmente o frasco que as pessoas buscam é usar um curso de meditação básico, sem nenhuma filiação com nada específico, né? Meditação por meditação. Só que eu, além do Spartancast, ter essa ligação muito forte, né, que a gente chama de resgate pelo esporte, e tá ligado com a comunidade esportiva, esse é o meu nicho, esse é o público que eu trabalho já há 2 anos, então não faria sentido eu criar meramente um curso de meditação, whatever, né? Então,
largadão.
Largadão, é. Por isso que eu resolvi, no meu primeiro curso, lá na plataforma do Agoguê, na nossa universidade espartana, criar um curso focado para o atleta, porque realmente o impacto no atleta é tangível e rápido, sabe?
E rápido, é muito rápido.
Então, por isso que foi criado esse Introdução à Meditação Esportiva. mas de verdade acaba que o impacto acontece na vida de qualquer pessoa quando ela se permite a praticar.
Bom, a qualidade de vida ela vai melhorando quando você se permite a praticar. Você vai buscando novas realidades, novos conceitos, novas coisas dentro do que você já faz e dentro das possibilidades novas que começam a aparecer para você. Você começa a ficar atento às novas possibilidades.
Uhum, né? Perfeito.
De coisas.
Agora, acho que é interessante, né, falar para o nosso ouvinte por que a atenção plena se tornou tão popular, né? Hoje, a atenção plena, ou mindfulness, é algo que você já consegue digitar no Google e você vai encontrar cursos e mais cursos sendo oferecidos no Brasil e no mundo. Você já vê matérias, como eu já vi uma, duas ou três vezes, em revistas como a Super Interessante, Mundo Estranho, outras revistas relacionadas à curiosidade, à ciência.
O que a gente tem que entender é assim, se já chegou na Globo, já chegou nas revistas brasileiras, no mundo já está sendo estudado há muito tempo.
Exato.
Porque a gente sabe que a informação que chega pra gente agora, ela já está sendo estudada há muito tempo. A gente sabe que a gente está um pouquinho atrasado.
Infelizmente, né? Infelizmente,
infelizmente
o Brasil, vamos botar em média, está 3 anos atrasado em relação ao mundo, às informações,
no
ao
mínimo
que está acontecendo lá fora, no mínimo, né?
No mínimo.
Eu falo que, inclusive, a psicologia aqui no Brasil, né, tá uns 20 anos atrasado. Cara, é triste, porque quando eu fui buscar a minha formação, né, fazer uma faculdade de psicologia, eu procurei primeiro aqui no Brasil. Eu não tô querendo lançar nenhuma polêmica aqui, né, mas o pessoal ainda tem a abordagem da psicologia, e eu olhando a ementa, eu falei assim, meu Deus, eu vou passar mal se eu estudar aqui no Brasil psicologia, porque o pessoal ainda tá...
Eu vou ficar piradão.
Exatamente, o pessoal ainda tá botando Freud no pedestal, ainda tá trabalhando psicanálise, meu Deus do céu, isso aqui é muito ultrapassado, sabe? E a gente ainda tá tratando a psicologia como uma forma ou de trabalhar em RH de empresa, com treinamento e seleção, ou pra curar uma doença de uma pessoa que possa estar com algum distúrbio mental, etc. E sendo que lá fora já se aborda, por exemplo, a terapia cognitiva comportamental, que muitos psicólogos, e se tiver algum aqui ouvindo a gente, vai ficar com o ego um pouco ferido, porque ainda não está evoluído espiritualmente, né?
Vai ficar um pouco sentido, mas depois ele vai clicar nos links aí e vai conseguir compreender, quem sabe.
Exatamente. Talvez ele abra a mente dele, mas o pessoal tem muito preconceito com a terapia cognitiva comportamental, que, inclusive, hoje eu já vejo que está muitos anos ainda atrasado em relação ao que se está abordando lá fora como psicologia positiva.
Sim, porque então, na verdade é a saúde que a gente tem que ver, não é a doença, né, em si.
Perfeito, perfeito, Rai. As pessoas querem curar, sendo que nós temos é que cuidar da saúde, prevenir, evoluir e não tentar tratar algo que já está ruim, que já estragou. Sabe?
Na verdade, é tratado muito só o sintoma, né? E a causa.
Exato.
A causa tá sempre no psicológico, a causa tá sempre na sua mente, no que você, nas suas crenças. Não
Exato.
Tem como fugir disso, não tem como fugir.
É claro que a psicologia ela tem um papel muito importante, porque eventualmente algumas pessoas não se abrem para a importância desse autodesenvolvimento, autoaperfeiçoamento, por chegar lá no topo da pirâmide das motivações humanas de Maslow, e aí ela se vê numa situação de depressão, ansiedade, transtorno... Passa por um trauma, né? E aí acaba ficando refém de algum transtorno mais grave. Então, de fato, né, a psiquiatria, o psicólogo vai ter um papel importante para tratar a nossa mente e tratar esses sintomas e de verdade curar algo que realmente
não
adoeceu.
Não só medicar, né? Na verdade, é só a medicação para deixar você mais... Desculpa fazer, mas deixar você mais mole.
Eu não vou nem entrar no assunto de medicação aqui, porque senão a gente vai ter que fazer um podcast só pra isso.
Só pra isso, sem
mas a medicação, só pra deixar assim, minha posição é... Se a pessoa não procurar ajuda e ficar só se medicando, ela não vai se curar nunca.
Nunca, a minha pra qualquer coisa, né?
Exatamente. A minha mãe foi refém de Rivotril e Gardenal por anos. Por anos,
bastante.
Ela sentia aquele ataque de pânico, aquela sensação próxima de morte, né? Ela era refém da síndrome de pânico por um trauma que ela passou na infância e depois também, quando mais velho, uma separação muito dura do meu pai. E eu convivi com esses remédios de tarja preta. Se a minha mãe não tivesse o remédio na bolsa, já batia pânico, já batia desespero nela. Ela tinha um limite de remédios que ela podia comprar com a prescrição do médico. E se tivesse acabando, ela já estava desesperada para marcar o médico, porque ela tinha que ter o remédio. Às vezes
tem
ela nem tomava, mas se tivesse o remédio, ela se sentia um pouco mais em paz, um pouco mais confortável. Por outro lado, ela só tomava o remédio. Ela não procurava ajuda. Ela não procurava um caminho de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, para tentar entender a fonte daquele mal ali que
cometia. Limpar aquele arquivo mental, né, que estava ali fazendo
exatamente.
Com que ela vivesse nessa roda viva, né? E acontece muito com muitas pessoas. Na
exatamente.
Grande maioria das famílias.
Exatamente. Eu não sei porque a gente entrou nesse assunto aqui, psicologia, mas enfim,
isso.
O fato é que o Brasil está muito atrasado em muita coisa.
Estamos
né?
atrasados.
Isso. Estamos muito e muito atrasados. Então, quando a gente fala de meditação, nós também estamos muito atrasados. No entanto, se você vai dar uma olhada aí, uma conferida em programas do Multishow GNT, tu vai ver o que tem de não só atleta, mas de pessoas famosas meditando ou buscando alguma forma de terapia complementar, como por exemplo a yoga ou outras formas para encontrar essa paz e esse caminho de autoconhecimento e autodesenvolvimento, você vai ver que tem muito, muito.
Muito, muito.
Então
muito,
se
muito.
abra a sua consciência, começa a prestar atenção que já está aí a atenção plena. A meditação, o mindfulness, já está presente aí no Brasil também. No entanto, você tem que buscar informações por sua conta. E a gente está aqui para tornar esse mundo mais acessível para você
nós
que está nos ouvindo.
Nós somos uma dessas informações que você vai poder buscar.
Estamos exatamente.
Aqui.
Inclusive, a gente está militando forte e a gente ainda encontra muitas barreiras, né, Rai?
Sim, tem muita barreira por aí, tanto de conhecimento quanto de pessoas mesmo fechadas para isso. Então, a gente tem que sempre... se desafiar, é um desafio positivo de crescimento pra gente, como profissional e como pessoa, e se unindo, né, a gente tá se unindo pra levantar essa bandeira, pra que a gente consiga construir isso, um país melhor também, acredito.
Sem dúvidas. Um outro dado aqui, né, que comprova como a atenção plena tem se tornado popular, não só na mídia, né, como a gente tem visto em revistas, na televisão, etc., mas na comunidade científica, inclusive quebrando aquele mito, né, que a meditação ou a atenção plena é impossível de ser investigada cientificamente. Eu vou colocar no post desse episódio um gráfico, você vai lá direto no nosso site, no blog, no blog.spartancast.com.br, e você vai ver um gráfico sobre as publicações científicas por ano de estudos e pesquisas sobre a atenção plena desde 1980 até 2016, até ano passado.
Dá pra ver que é bem exponencial, né? Que cresce super rápido.
Muito. Pra você ter noção, em 1980... não era publicado nenhum estudo. Né? Ali começou mais ou menos em 84, 82 já foi publicado o primeiro estudo, aí 85 aumentou um pouquinho, mas ficou ali bem, sabe, equilibrado entre publicação de 1 a 4 estudos por ano, até 99, quando teve um pico ali de 9 publicações. Aí a partir de 2000 a coisa começou a crescer absurdamente, para você ter noção. Em 2016 foram publicados mais de 667 estudos e pesquisas científicas relacionadas à meditação e à atenção plena na comunidade científica mundialmente informada, né? E esse é um dado da American Mindfulness Research Association, que a fonte você poderá encontrar em goamra.org. Vai ficar o link aí no post desse episódio junto
incrível.
Com o gráfico. Incrível, né, Rai?
Dá para você ter certeza absoluta de que funciona.
É,
vale
exatamente. Para quem é cético, para quem ainda acha que meditação tá ligada à religião, para quem acha que a meditação não tem benefício nenhum, não tem impacto positivo nenhum, tá aí para você,
se você
quebrar essa crença limitadora.
Se você é um usuário do Facebook, então saiba que a galera de lá medita, viu? Quem faz o seu site, medita.
É, a galera do Google, Facebook e Google como empresas tem um programa, cada uma delas tem um programa corporativo de mindfulness, de atenção plena para a equipe deles, né? Então, é muito interessante, o Google já faz esse trabalho de atenção plena há anos. Eu estou lendo um livro agora chamado Peak Performance, que eles citam o trabalho feito lá dentro da Google. Começou em... que ano que começou? Acho que foi 2002, se eu não me engano.
Faz um tempo muito... já que eles têm.
Já faz, pô. Se você falar que 2002, são 15 anos já que a Google trabalha. E Google é um exemplo de empresa que todo mundo gostaria de trabalhar, né? Aquela empresa dos sonhos, né? Com as práticas, a forma como eles trabalham. É incrível. E aí... esse gráfico é importante para você quebrar essa crença limitadora, você que está nos ouvindo aí, de que meditação não tem benefício nenhum, de que está ligado à religião, que, enfim, não serve para você. Dá uma conferida e quebre essa crença desde já. Hoje, inclusive, né, uma popularidade crescente da atenção plena é que ela já está sendo integrada em práticas clínicas. Por isso que em muitos países, né, como por exemplo a Austrália, como por exemplo a próprio Estados Unidos, né, eles começaram a reconhecer essas terapias alternativas não mais como terapias alternativas, mas terapias complementares. Ou seja, não é algo do mundo alternativo ou do mundo da terceira era, mainstream, sei lá. É uma prática que você pode complementar ao tratamento clínico e médico de um paciente que está cometido de algum mal, como ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, síndrome de pânico, distúrbios pós-traumáticos, esquizofrenia, etc.
Dores físicas também, né? Que você síndrome e algumas outras dores físicas.
Cefaleias.
Dores estomacais, tudo.
Exatamente, até a própria, não tem cura uma vez que você desenvolve, fique bem claro, ainda estão fazendo estudos, mas para prevenção ou para diminuição dos sintomas da diabetes tipo 1, porque já está comprovada diretamente que a diabetes está ligada com o estresse, a raiz da diabetes é o estresse, né?
Então, é emocional, é aquela saudade que você sente, aquela, né, aquela mágoa.
É claro, mas a diabetes tipo 1, fica bem claro aqui, a tipo 2 já é outra coisa, né? Tem a questão genética também, então não tô querendo gerar nenhuma polêmica aqui, mas doenças cardíacas também, né, também são... câncer, que muitos dos cânceres têm também essa raiz traumática, tem essa raiz do estresse, porque o câncer se manifesta quando o nosso sistema imunológico está com a guarda aberta, né?
E não está mais se reconhecendo, o próprio corpo já não se reconhece mais, né?
Exatamente, aí esse é o conceito do câncer, né? O seu corpo não se reconhece mais, então uma célula sua se torna uma célula antígena, digamos, numa célula cancerígena, porque ela se torna estranha ao seu corpo, seu próprio corpo começa a combater essa célula específica que aí pode estar na sua pele, pode estar, enfim, né, diversos tipos de câncer que existem hoje, e isso surge quando o seu corpo está com o sistema imunológico baixo, né? Quando você está ali com uma questão sua hormonal não adequada, não equilibrada, seu corpo não está em homeostase. E daí você começa a, sei lá, né, a ser mais suscetível ao câncer. Não que essa seja a única causa, tá? Não que a meditação e a atenção plena seja a solução para todos os males da humanidade, seja a nova alopatia. Não, não é a pílula da cura mágica.
É o complemento.
Exatamente. Por isso que eu tô falando que hoje é visto como terapias complementares. Porque um paciente, quando ele está no estado de homeostase, os remédios vão agir de forma muito melhor, o tratamento vai ser muito melhor, porque a pessoa vai ficar mais positiva e otimista.
E aí tem até uma entrevista do Reinaldo Giannettini no Bial, falando sobre isso. Então é bem bacana, já tá chegando pra gente, né? As pessoas com os exemplos.
Exatamente, exatamente. Enfim, então, já ocorre a integração em práticas clínicas lá no mundo, né? E tem vários exemplos, como o programa de redução de estresse baseado na atenção plena, enfim, para a gente não se alongar muito. E aí vem, né, a questão das raízes da atenção plena, porque daí que vem essa nossa comum ligação da atenção plena com a religião, né? A raiz básica da atenção plena vem do budismo. Teve suas raízes, né, há mais de 2.500 anos atrás. E ela vem da tradução de uma palavra no sânscrito chamada sati. E aí tornou-se uma prática contemplativa numa das principais religiões conhecida como budismo. Mas o hinduísmo e outra, o sufismo, existem muitas outras religiões que também utilizam a meditação como prática.
Sim, e como base,
Como base. Existe o trabalho, eu vou colocar como referência de leitura, mas já fica o aviso aí. E esse eu gosto de usar muito como comprovação de quão atrasados nós estamos. Tem um livro chamado The Relaxation Response, do Dr. Herbert Benson, que é de 1970 e pouco. E esse livro ainda não foi traduzido em português.
Nossa, pra você ver, né?
Exatamente. Ele foi o primeiro médico que começou a abrir para a comunidade científica os impactos da meditação, os benefícios para a nossa saúde física, não só mental. E aí, o trabalho dele foi diferenciado. Sabe por quê, o Rai? Ele começou a estudar várias religiões. E ele viu que a oração, por exemplo, a reza, sei lá, é uma... Vários rituais que são adotados em religiões, quando a pessoa faz ali realmente com intenção, com uma prática consistente, se torna uma prática regular de contemplação.
Sim, você torna tem que saber o que você está orando, né? Você tem que sentir as palavras.
Exatamente.
Estar presente nesse momento para que o dito milagre aconteça, né?
É, e existe, né, um estilo de meditação que nós chamamos de mantra meditation, que é um... Existem 103 tipos de meditação catalogados até hoje. Você usa, e a gente vai ensinar ao nosso ouvinte mais para frente, que para nós meditarmos, nós temos que utilizar algum tipo de âncora, um objeto de foco.
Sim.
E a repetição de palavras, que é um dos principais pontos de estudo do Dr. Herbert Benson, cria essa nossa ancoragem com o momento presente. Cria a gente esse foco no aqui e no agora, porque a gente fica repetindo as palavras e daí a gente fica mais presente pro que tá acontecendo aqui e agora.
Você treina sua mente a focar numa coisa e aquela palavra que você tá falando tá trazendo uma reação emocional para você também. Por isso que é muito importante você escolher uma palavra que você tenha essa consciência, ou um mantra, alguma coisa que te faça recordar, que consiga te fazer ancorar e sentir, né?
Exato. Então, enfim, a meditação ela tem essa raiz em diversas religiões, por isso que ela é comumente ligada com religião, mas a gente sabe que não. E aí vem a definição do que é atenção plena. A definição científica de atenção plena é a habilidade de manter a experiência na atenção, né, no momento presente, instante a instante, de uma maneira aberta e sem julgamentos.
Sim, sem criar aquela nuvem, né, em cima do momento.
Exato. É de verdade, né, é atenção no momento presente, a experiência do momento presente de uma maneira aberta e sem julgamentos.
Um grande exemplo é quando você vai comer, né, Gabriel? Você vai sentar pra... Primeiro você vai preparar o seu alimento. Quando você presta atenção no seu alimento, observa as cores, você agradece aquele plantio, aquilo, as pessoas que te venderam, as mãos que chegaram até você, você já começa a se ancorar, você já começa a se manter presente ali. Começa a perceber. E você senta pra comer, minha mãe costumava falar assim pra mim, mastiga 30 vezes. Mas por que mastiga 30 vezes? Sente. Sente o alimento sendo dissolvido pelos seus dentes. Percebe o paladar, os sabores se misturando. E aí você vai engolir, você vai sentir aquele alimento descendo pela sua garganta, te nutrindo. Então você está começando a ficar mais consciente na hora que você está se alimentando. Você sabe o que você está comendo e o que, que esse alimento está fazendo para você, por você. Então você, a escolha fica muito mais fácil também, né?
Exatamente. É um exemplo, né? Mas até quando tu tá na natureza, outro exemplo. Você tá ali na natureza realmente contemplando, prestando atenção, sentindo o vento, sentindo o calor na pele, vendo as folhas chacoalharem ao vento, os raios de luz entrando entre as copas das árvores. Você tá ali presente ou você tá preocupado em tirar foto, em registrar aquele momento que você tá vivendo aqui agora? Você tá registrando numa foto para compartilhar com amigos, para mandar para os outros, para ficar pousando na foto, para lembrar lá na frente do passado, em vez de viver aqui e agora, o que está acontecendo, sabe? E é muito importante, mas a gente vai entrar um pouco mais nessa questão mais para frente, para o nosso ouvinte, fica essa curiosidade aí, que realmente a atenção plena é a experiência do momento presente sem julgamentos. Essa é a definição. E quem trouxe, e quem trouxe essa definição pra gente foi quem nós conhecemos como o poderoso chefão da atenção plena, que é o PhD Jon Kabat-Zinn, professor emérito de medicina, né? E ele trouxe a atenção plena para o conhecimento da medicina e da sociedade atual. E ele conseguiu fazer isso de uma maneira muito imparcial, distanciando a meditação, distanciando a atenção plena da religião. E aí ele desenvolveu um dos programas mais utilizados no mundo, que é o Mindfulness Based Stress Reduction Program, que é um programa de redução de estresse utilizando a atenção plena. E ele hoje é reconhecido nessa comunidade mundial. Ele tem formado muitos facilitadores, muitos professores de meditação. Mas eu não uso como base somente o trabalho do Dr. Jon Kabat-Zinn. Como eu já citei o exemplo do livro The Relaxation Response de 1974, Jon Kabat-Zinn ainda era um moleque, quando o Dr. Herbert Benson já estava trabalhando esse conceito da cura de doenças derivadas do estresse ao combater a fonte, que era o estresse. E daí que ele começou a estudar as práticas de relaxamento, por isso que ele chama de The Relaxation Response, a resposta ao relaxamento, quando você coloca teu corpo num estado de homeostase. Ele estudou em nível biológico como o nosso corpo, quando está no estado de homeostase, reage para curar, para se desenvolver, para regenerar a musculatura. Ele começou a estudar um trabalho que veio do Walter Cannon, que foi a primeira pessoa que descreveu o instinto de sobrevivência, que na sua obra o Dr. Herbert Benson chama de modo de luta ou fuga, que é o nosso instinto mais primitivo, quando nós reagimos. E isso dá um burst de energia na gente através da adrenalina. Essa adrenalina, ela nos eleva os níveis de cortisol e desliga o nosso sistema metabólico, o nosso sistema digestivo, o nosso sistema imunológico, porque são áreas que gastam muita energia. E diante de um fator de estresse, de um perigo grave e iminente, numa situação que nós precisamos utilizar o nosso instinto de sobrevivência para fugir, nós não precisamos estar metabolizando alimento, digerindo nada, nem combatendo nenhuma doença. A gente precisa de energia total nos nossos músculos, nas nossas extremidades, braços e pernas, para lutar contra o predador ou para fugir dele.
Sim.
Sendo que na nossa sociedade atual, a gente não foge mais de um tigre dentes de sabre. Nós não fugimos mais de um leão. Nós estamos fugindo de um e-mail do nosso chefe, de uma cortada no trânsito, de uma palavra atravessada que te deram.
Um julgamento,
de um mimimi,
né?
De um julgamento, de um mimimi na internet, de alguma discussão ou do novo trending topic que está sendo discutido no Facebook.
E se a gente parar para perceber, não é nem o risco de vida.
Não é mais o risco de vida. Então hoje nós somos reféns do nosso estresse, mas um estresse crônico que se repete todos os dias. E aí, eu gero consciência para o nosso ouvinte que está ouvindo a gente agora. Francamente, seja franco conosco. Você acha benéfico você ficar desligando seu sistema metabólico o tempo todo? Seu sistema imunológico? Incapacitando seu sistema digestivo? Você acha que isso é bom para o seu corpo? Essa repetição constante?
Esse
liga e desliga? Tem uma hora que o seu corpo
muito
simplesmente...
interligado.
Exatamente.
Uma hora ele vai dar uma explosão. Tem que pensar como se a gente fosse um carro. Você vai ficar andando toda hora. Desliga e liga. Desliga e liga. Desliga e liga. Né? Vai descendo na banguela. Até quando?
Exatamente. Então, foi esse o nosso episódio de hoje. Eu e a Rai convidamos a você a compartilhar esse nosso episódio. Nós temos mais 8 episódios à frente. Como eu disse, é uma temporada com uma série de 9 episódios. Bom, o que está planejado até agora, a gente já, era para ser 8, já são 9.
Já são 9, mas tudo bem. Dá para a gente virar amigo. Todo mundo vai virar íntimo da gente.
Compartilha conosco os seus insights. Também mande as suas dúvidas. É muito fácil entrar em contato com a gente. Você pode entrar em contato através do link que a gente vai deixar, que vai direcionar direto para o nosso WhatsApp no post desse episódio. Você também lá no site, é claro, lá no blog.spartancast.com.br, você também vai ter acesso direto do nosso site. Nós temos um chat ativo lá, que é o www.spartancast.com.br. Se o chat estiver inativo, você vai mandar um e-mail automaticamente para a gente, nós respondemos todos esses e-mails. Você também pode mandar um e-mail, vai estar lá no, na descrição do post desse episódio, o spartancast@spartancast.com.br. Toda essa forma de comunicação que você fizer com a gente vai estar respondendo. Eu e a Rai vamos estar olhando com carinho cada uma. A gente quer também conhecer a sua experiência com a meditação, não só as suas dúvidas, seus insights, mas a gente quer aprender com você também, trocar. Né?
Trocar então, por figurinhas, favor. Né?
Exatamente.
É muito importante para o nosso crescimento.
Com certeza. Participe, compartilhe, espalhe essa mensagem para o mundo. Porque quando você se permitir a meditar, você vai perceber que nem eu e a Rai, você vai querer que todo mundo medite.
Você vai escrever na testa, vai colocar uma camiseta, medite. Vai falar pra todo mundo.
Hashtag medita mundo.
Medita mundo, vamos embora, vamos nessa. E você vai começar a se conectar. Quando você começa a fazer a prática, você começa a ver a sincronicidade do mundo, começa a aparecer pessoas que também meditam, você do nada vai abrir a internet, vai aparecer, você vai ler num artigo, numa revista. Então vai estar muito interligado.
Perfeito.
Você vai estar mais pleno e mais consciente.
Com certeza.
Isso aí. Muito bom esse contato com vocês. Estou muito feliz por isso, para a gente poder somar junto.
Com certeza. Alguma palavra final, Rai?
Eu quero que você sinta, respire profundamente, absorva esse conteúdo que a gente passou agora, sem questionamentos, sem julgamentos, abra sua mente para o novo, para uma nova realidade, para novas sinapses na sua mente, para que você possa evoluir sempre um degrau a cada dia. Com todas as suas experiências. E eu agradeço de coração por vocês terem ouvido a gente.
Perfeito. Gratidão é a palavra pelo seu apoio e suporte.
Até a próxima, gente.